A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Você lembra dessa voz?
Não, pare com sua mãe.
Meu nome é Lightyear, Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial.
Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear.
No início da dublagem, nós tínhamos uma performance de interpretação bastante boa. Bem melhor do que a de hoje.
Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman.
Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí e para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina.
Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato.
Santa tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate é melhor, viu?
Obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
E salsicha?
Ah, Scooby, cadê você, homem?
Eu tô aqui.
Puxa, que nem tô tão quietinho hoje.
Almir Marques Entrevista.
Radiofobia.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho na minha estetinha que eu trago para você mais uma entrevista do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você já sabe que aqui nessa nossa sessão especial nós trazemos um acervo onde nosso amigo Almir Marques, ele que é locutor da 93 FM lá em Rio do Sul, Santa Catarina, durante muitos anos entrevistou vários dubladores brasileiros no seu programa de rádio aos sábados pela manhã. Ele que era muito amigo também dos dubladores, ele que gostava e gosta muito de dublagem, entrava em contato pelo telefone e através da híbrida da mesa de rádio falava e entrevistava os dubladores. Durante muito tempo o Almir teve essas entrevistas no seu próprio site e agora essas entrevistas e também o Almir fazem parte do Radiofobia. E hoje a gente trouxe para você uma entrevista muito bacana que foi gravada em agosto de 2002, vai fazer 11 anos, portanto, com um dos grandes talentos da geração atual de dubladores. Ele que tem 34 anos, na época dessa entrevista ele tinha 23 anos e já tinha no seu currículo algumas dublagens importantes, como, por exemplo, o Bart Simpson, nos Simpsons, todo mundo conhece, ele dublou o Bart nas primeiras 8 temporadas, o Koema em Yu Yu Hakusho, um anime muito famoso também, muito conhecido pelo pessoal, Macaulay Culkin como Kevin McAllister nos dois filmes Esqueceram de Mim 1 e Esqueceram de Mim 2, aquele que acontece em Nova York, muito bacana, né? De lá pra cá também, ele vem acumulando em seu currículo outros personagens como Josh, de Drake e Josh, o Cusco na Nova Escola do Imperador, foi ele que fez também a voz de Anakin Skywalker em Star Wars Episódio 2 e Episódio 3, você já sabe, nós estamos falando de ninguém menos do que Peterson Adriano, sim, um dos maiores nomes da nova geração de dubladores do Brasil, que ao lado de muitos outros que vão aparecer aqui também a partir de agora, fazem parte dessa geração aí que está honrando os clássicos dubladores brasileiros, fazendo um trabalho impecável e de muito talento, muito profissional. Se você gosta de dublagem, se você gosta de ouvir entrevistas com os dubladores, e essa é a primeira vez que você ouve um dos nossos acervos do Almir Marques Entrevista, saiba que nós fazemos esse programa mensalmente. As entrevistas do acervo do Almir mensalmente são publicadas aqui no Radiofobia. E se você quiser, você pode acessar agora radiofobia.com.br. Lá você vai ter também, além das entrevistas do acervo do Almir Marques, você vai ter também na nossa série O Coração da Voz, várias entrevistas que nós de vez em quando fazemos com os dubladores, porque a gente gosta muito de dublagem, somos entusiastas da dublagem e sim, gostamos de divulgar o trabalho desses excelentes profissionais brasileiros que muitas vezes não recebem o reconhecimento que merecem. Então, aumente o som agora e relaxe, escolha aí um cantinho agradável para você poder ouvir a entrevista com Peterson Adriano. Mês que vem a gente está de volta com mais um acervo Almir Marques Entrevista. Até lá!
Radiofobia!
Muito bem, moçada, não tem cascata. Nós prometemos e a partir de agora, então, a entrevista exclusiva na 93 FM com o Peterson, dublador do Bart Simpson, direto do Rio de Janeiro. Vou conferir a hora pra você, 9:06. Bom dia, Peterson.
Bom dia.
Tudo certinho, meu amigo?
Tudo bem, com você?
Tudo legal, olha, é um prazer enorme estar falando contigo ao vivo aqui na 93 FM. Então vamos começar esse papo, um bate-papo bem agradável e você pode ficar à vontade. Eu sei que você tá meio afônico, meio rouco aí hoje por causa dessa frente fria que veio aqui do sul até aí a cidade do Rio de Janeiro, né?
É verdade.
Então diga pra gente aqui, pra nós começarmos, como foi o início da carreira?
Olha, eu comecei em 1989, através de um curso. A minha irmã fazia, ela já trabalhava em teatro, ela já tinha experiência, ela fazia cursos de vídeo, cursos para televisão, e aí eu acompanhava, né? Eu era menor, eu acompanhava, meu pai nos levava, mas eu não tinha interesse. E aí um dia pintou, né, a chance de fazer um curso de dublagem dentro da Herbert Richards, e esse amigo nos levou num sábado para conhecer. E antes de chegar lá, como eu não sabia o que era, eu perguntei no carro, no caminho, né? Eu perguntei aos meus pais e a esse amigo o que que era, o que que significava a dublagem, que eu realmente não sabia. Aí eles foram me explicando. E cheguei lá na RBT e conheci esse mundo, né? E descobri o que que significava. A partir daí, entrei nesse curso, me matriculei e comecei a fazer algumas aulas. Só que nessa época não se tinha muita fita, né? Que nessa época a gente trabalhava com fitas para criança, filmes de criança. Então eu ia pro curso, mas eu acabava ficando sentado no banco e vendo só as outras pessoas fazerem alguma coisa, os adultos, né? Que na verdade não era um curso para criança. Era um
curso. Você tinha quantos aberto. Anos nessa época?
Hã?
Quantos anos você tinha nessa época?
9 anos. Eu tinha, eu ia fazer 9 ou 10, eu acho que 9.
E o primeiro teste que você fez já foi pro Simpsons direto, não?
Não. Eu comecei fazendo algumas coisas em filmes, né? Esse diretor que coordenava o curso, ele acabou me colocando para fazer algumas coisas, né? Tipo um teste gravando, né? Eu já podia trabalhar, porque naquela época não tinha problema, criança não tinha problema quanto à contratação, porque essa empresa contrata, né? E trabalha com seus funcionários. Mas aí eu comecei a fazer uma ponta num filme, outra ponta no outro filme, e comecei a me desenvolver. E nessa época, o mercado necessitava de criança. Não se tinha criança trabalhando, né? Os adultos faziam as vozes de adultos e as vozes de criança. Então eu comecei a me desenvolver muito rapidamente e aí o mercado foi suprindo. Eu fui sendo chamado por uma outra empresa para fazer um papel, uma outra empresa para fazer, e acabou chegando a esse teste.
Que foi
na
o teste?
VTI.
Oi? O que foi o teste dos Simpsons?
Que foi o teste dos Simpsons, né?
Legal.
Na VTI. Foi uma seleção, parece que veio um grupo de americanos, né? Eles fizeram uma seleção. E a seleção dos Simpsons foi por família.
Aí era a família toda, então? Tinha que ter o Bart, o Homer...
Nós gravávamos por família, né?
Certo.
Éramos selecionados as famílias. Aí eu fiz com Valdir Santana, Selma Lopes e Naira Murim, que são os que ficaram como os donos das vozes.
Os,
né?
Primeiros Simpsons, os originais no Brasil, né?
Foi uma seleção, se eu não me engano, que já tem algum tempo, de 5 ou 6 famílias. Eu refiz o teste com essa família por volta de 6 ou 7 vezes. Acredito eu que eu voltei à empresa para gravar e regravar e regravar e regravar, que era um teste rigoroso.
E os próprios americanos que escolheram as vozes?
Exatamente. Exatamente, eles escolheram. Então eles eliminavam, tipo, a voz da mãe não se encaixa. Eles tiravam aquela mãe que eles queriam e jogavam ali. Então as famílias iam saindo, as pessoas que não se adaptavam, que a voz não parecia, e, enfim, todas essas coisas aí iam sendo eliminadas e acabou ficando essa família a escolhida. E a partir daí nós entramos gravando direto.
Você fez quantos anos do Simpson? 7 anos?
Acho que 7 anos, né, de 89 a 97, 96, eu acho. Aí depois tivemos um problema, enfim, não fizemos mais.
Ok, família... e como é que era a convivência com os dubladores do Simpson? Você se dava bem com o Valdir Santana, com a Selma Lopes?
Com certeza, otimamente, são profissionais, assim, de muito valor e a quem eu dou muito respeito, Naira Murim. Também eu gosto de todas as pessoas, eu trabalho hoje em outras empresas, né? E eu tenho a oportunidade, como diretor de dublagem, de trabalhar com eles, Selma Lopes, Valdir Santana. Então, praticamente tudo que eu faço, todos os filmes, todos os desenhos que eu dirijo, eles estão comigo. Eles fazem alguma coisa, por menor que seja, eles trabalham comigo.
Legal. E você já fez algum trabalho em TV, teatro, rádio, nessa outra área que não seja dublagem?
Já trabalhei nos Trapalhões, eu fiz com eles há muito tempo, eu devia ter uns 11 anos. E fiz teatro também, fiz algumas participações, mas a dublagem, ela me ocupou muito. Eu tinha na dublagem, assim, muitos personagens, muitas coisas para fazer. E, enfim, eu estudava, então era o tempo que eu tinha, e eu ocupava a semana inteira com isso. Então, no fim de semana, eu procurava não ter nenhuma atividade, porque eu precisava fazer outros cursos, curso de inglês, e, enfim, eu precisava ter um tempo para mim, né?
Beleza.
Então, acabou que o teatro, eu não tive muita oportunidade de expandir essa área do teatro, entendeu? Mas... se eu tiver uma oportunidade, vou dar seguimento, sim.
Peterson, o pessoal ligou pra cá e deixou uma pergunta pra você. Se você se identificava com o Bart?
Bastante, bastante. Olha, eu lembro, porque o diretor, que era o Valdir Santana, na VTI, ele me deixava muito à vontade. Ele deixava os atores muito à vontade. Então, cada um podia construir o seu personagem da sua maneira.
Podia colocar caco?
Podia fazer absolutamente tudo que fosse necessário. E o meu personagem era o que pedia mais, né? E o dele também, que era o Homer. Os dois pediam, assim, o que tivesse de mais engraçado para se colocar. Então, ele me deixava à vontade, eu podia gravar, eu podia regravar. E se eu achasse que não estava bom, eu fazia 5, 6, 7 vezes. Isso não era o problema, entendeu? A gente chegava deixava ao meu gosto, que no final acabava sendo o gosto dele, aprovado por ele, e que, acredito eu, que tenha agradado muito ao público.
Beleza. Peterson, qual é o trabalho que você considera melhor na sua carreira?
Olha, assim, te dizer qual é o trabalho...
ou quais?
É difícil, porque eu fiz, não que eu tenha feito ótimos trabalhos, mas tem coisas que dão muita satisfação da gente fazer, né? E a dublagem é diferente um pouco da televisão, que na televisão você faz uma novela durante 8 meses, aí você fica sem fazer nada, aí você faz uma peça de teatro e depois volta à televisão, quer dizer. E na dublagem acaba não sendo isso, porque é tão rápido e você passa por tantas empresas ao mesmo tempo que você faz 500 trabalhos no mês. Mas, assim, e gosto geralmente de tudo que faço. Mas me lembro com muito carinho de alguns filmes que eu fiz logo no princípio, porque acho que são coisas que marcam mais. Eu fiz filmes como Mary Poppins, com a Julie Andrews, que foi, assim, foi um dos meus primeiros trabalhos na dublagem, e eu gostei muito. Os Goonies também eu me identifiquei muito, e eu me identifico muito com personagens, assim, gordos. Você tá entendendo?
Que legal!
Eu gosto de fazer comédia, eu gosto de fazer personagens engraçados. Então,
enfim, que você já fez
desenhos
assim?
Japoneses, que eram um desenho japonês que era fantástico, e, assim, que passava, acho que na Manchete, eu não sei, eu não me lembro, Yu Yu Hakusho, e eu fazia um líder espiritual. Essa era uma série imensa, né, um desenho japonês imenso, que fez muito sucesso, esse eu acompanhei. E as crianças adoravam, porque o filme já vinha do cliente com a tradução e era todo falado em japonês. Eu não entendia patavinas do que estava sendo dito.
É complicado.
E o texto vinha faltando, não vinha completo como é o texto para dublagem, porque ele vinha do cliente, quer dizer, não tinha aquele rigor para a gravação. Então faltava muita coisa. Como o meu personagem era o que mais falava e o mais engraçado, o que tinha mais graça, então eu através dos improvisos que eu colocava nele, ele acabou sendo identificado por aquilo. E isso me trouxe muita satisfação, porque as pessoas, eu recebi algumas cartas, né, mandavam para a empresa de fãs, pessoas que queriam saber como é que era e tal, e diziam se aquilo que eu dizia no texto era o que estava escrito ou aquilo era invenção minha. E aquilo era uma invenção minha. Você está entendendo? Isso traz muita satisfação. Você poder criar alguma coisa, dar ao personagem alguma coisa, você está entendendo? E o público se identificar com o personagem através daquilo.
Nós estamos chegando no finalzinho dessa entrevista, mas ainda quero saber mais algumas coisas de você.
Uhum.
O seu ídolo na dublagem hoje, Peterson?
Olha,
ou seu ídolo em todos os tempos, né?
É, eu tenho ídolos de todos os tempos, você está entendendo? É, tem vozes que marcaram, né, nossa infância, acho que sua infância e a infância de muita gente. Você ouve personagens na televisão, você ouve vozes como Sylvester Stallone, você ouve o Arnold Schwarzenegger, Charles Bronson. Então são vozes que realmente marcam muito. Eu tenho muita saudade de um diretor, né, e que dublava o Charles Bronson, que era o Garcia Neto. E, enfim, eu me emociono, vou falar dele, porque eu gosto muito dele, apesar dele ter falecido. Eu lembro dele sempre e com muito carinho, e às vezes ele tinha um jeito específico de falar. Eu, às vezes, quando faço algum personagem caricato em filmes, desenhos, alguma coisa engraçada, às vezes eu até homenageio ele, faço uma voz parecida com a da dele, brincando com a voz. Enfim, ele e Juraciera Diakovu, que do Casal 20, né, que é uma voz conhecidíssima, a Daphne do Scooby-Doo, também ela empresta a voz. Enfim, gosto muito deles dois, acho que me marcaram muito a minha infância, e são vozes que eu assisto e não vou enjoar nunca.
Beleza. Ô Peterson, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu sei que você é bastante ocupado, além de dublar, você é diretor de dublagem, tem uma agenda assim super carregada. Até nós tivemos alguns contatos para poder marcar essa data. E eu quero te dizer o seguinte: que nós ficamos muito emocionados em poder te ouvir e dizer que realmente você é Bart Simpson, tá bom? Que a tua voz realmente, a voz que você emprestou para ele, será eternizada. Nós lembraremos sempre de você com esse carinho, como se realmente você fosse o Bart Simpson. Tenho certeza que nós temos um grande carinho pelo personagem e agora mais pela pessoa também que você é. Mostrou ser um ser humano fantástico, uma pessoa humilde e que merece estar onde está. E mais uma coisinha, eu queria só pra gente encerrar, se você acha que o dublador ele é reconhecido, mas eu digo, você não acha que nos filmes da TV deveria, no final, os créditos aparecerem também o nome dos dubladores que emprestaram as vozes para aqueles personagens?
Concordo com você, e isso já acontece em alguns filmes. Alguns filmes para cinema levam o nosso nome. Eu já participei de alguns desenhos que eu tive, inclusive esse desenho Yu Yu Hakusho, na Manchete, ele leva o nosso crédito, ele leva o nome dos personagens no original e os nossos nomes. Porque, se eu não me engano, eu tenho até que verificar depois, já faz parte da lei isso.
Lei audiovisual. Lei do audiovisual.
Exatamente. Algum pedaço ali que diz que isso faz parte da lei. Eu não sei te dizer agora com precisão.
Inclusive, nós vamos estar entrevistando em breve o Guilherme Briggs, que vai nos falar a respeito da lei do audiovisual. É a próxima entrevista que nós temos agendados aí já pro mês de outubro.
Ah, tá, perfeito. Ele provavelmente vai poder explicar essa parte, então, essa parte melhor para você.
Beleza, gostaria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes da 93, já que você está sendo ouvido aqui em todo o Alto Vale, Médio Vale do Itajaí e também a região serrana aqui de Santa Catarina. Uma mensagem do Peterson.
Olha, em primeiro lugar, vou agradecer a vocês por esse contato, né? Por terem me ligado. É um prazer falar com vocês. E depois de, assim, 12, 13 anos, vocês ainda lembrarem com carinho do Bart, quer dizer, então significa que é um personagem que realmente marcou nas nossas vidas, na vida de vocês. E agradecer por esse convite, emocionado fico eu, enfim, e com as palavras de vocês, quero deixar um abraço para todos os ouvintes da rádio. Enfim, sem os ouvintes e sem os telespectadores, sem a televisão, sem o rádio, sem essas mídias, nós não funcionaríamos, a dublagem não existiria o rádio teatro, rádio novela, nada disso, enfim. E a gente tenta levar, na verdade, ao público ainda, através da televisão, através da dublagem, cultura, educação, e a gente, enfim, tem enfrentado alguns problemas exteriores, né, que não são mais problemas da empresa ou dos dubladores, e a gente ainda assim, isso eu quero deixar registrado, que ainda assim, né, com todos os problemas que a dublagem vem passando, e um dia a gente vai poder explicar isso, né, que as pessoas não sabem, só vem um filme pronto e assim, a dublagem está horrível, mas não sabe o porquê. A dublagem ficou ruim, eu prefiro legendado, mas não sabe o porquê, o que tem por trás disso, né? Enfim, e mesmo, quer dizer que mesmo com todos esses problemas, com todas essas questões, a gente tenta fazer o máximo e fazer o melhor e levar o melhor para dentro da casa da pessoa, enfim, nunca um péssimo trabalho. Agradeço aos ouvintes, um beijo a todos e um bom dia.
Ok, estamos no aguardo da sua homepage, tá bom,
Peterson? Ah, tá legal.
Valeu, então.
Rádio Fobia.
Conheça o podcast Dois Empregos. O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois Empregos.
No seu app de podcast favorito. Pode.